Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Soberania, aos nossos conterrâneos, ou mesmo em regiões bastante mais distantes. Hoje, 30 de janeiro, gostaria de começar por lembrar que se celebra o Dia Mundial da Não Violência pela Paz. Isto tem a ver. E eu gostaria de enfatizar, a este propósito, a evolução civilizacional que existiu nos últimos 200 anos, com a ciência ocupar um papel importante e a fundamentar um conjunto de convenções e de novas regras de convivência internacional, com a criação de uma entidade como a ONU, patrocinou a emissão de documentos como os direitos humanos, direitos das crianças, uma série de códigos, uma série de referências internacionais para uma boa conduta e um bom convívio entre nações, entre etnias, entre culturas, entre religiões, e é que é neste ambiente que ressalta o fim. Gostaria de lembrar também o fim formal da escravatura, embora haja muitas formas de exercer a escravatura, persistem, infelizmente. De uma forma generalizada, a expulsão que se tem feito colocando fim à justiça com penas de morte, aqui e além sabemos, não é uma solução, ainda não, a humanidade ainda não consensualizou completamente que a vida não deve ser julgada na roleta da justiça, porque há muitos casos de má justiça, há muitos casos de justiça errada. Portanto, este Dia Mundial da Não Violência deve-nos servir de reflexão e de enquadramento para analisar muitas das situações e criticar e nos opormos a muitas das situações que hoje graçam no mundo. Lembro que neste momento o conflito étnico entre Tutsis e Hutus na zona leste do Congo e na zona de Ruanda estão a recrudescer, estão a provocar de novo morticínios na ordem dos milhares por razões de étnicas, meramente étnicas. É certo que enquadradas em grandes interesses internacionais sobre o riquíssimo subsolo que temos naquela região, por vezes, uma determinada região ser muito rica é uma maldição que cai sobre essa região. Trump não salivaria pela boca só em relação à Groenlândia se não existisse, um interesse económico imenso no subsolo da Groenlândia. Temos também que referir as questões de violência muito recente, não só na guerra, na invasão da Ucrânia, na guerra que opõe a Ucrânia à invasão da Federação Russa, mas também e muito particularmente porque provavelmente é talvez mais chocante o que se passa em Gaza, no conflito israelo-palestiniano. Ainda há poucas horas atrás, a agência da ONU para os refugiados palestinianos foi expulsa, ou está a ser expulsa neste momento, de Jerusalém, perante a condenação de todo o mundo, com exceção dos Estados Unidos, no Conselho de Segurança da ONU, numa altura em que o povo palestiniano mais precisaria, ao fim destes 75 anos de existência desta agência para apoio humanitário aos refugiados palestinianos, nunca precisaram tanto do apoio internacional humanitário como agora, e nunca foram tão agredidos. É preciso lembrar que cerca de 300 funcionários, incluindo médicos, professores, enfermeiros desta agência da ONU, foram mortos no conflito no último, nos últimos 12 meses. Por outro lado, temos caldos entornados também em termos internacionais, muito à custa das investidas, das mudanças de orientações e de políticas nos Estados Unidos. Eu acho que a retirada dos Estados Unidos de muitos acordos internacionais e o fim de uma série de programas de cooperação internacional em que os Estados Unidos lideravam e através dessa forma exerciam também influências e poderes políticos e geopolíticos e militares, ao retirarem-se, de facto, estão a abrir espaço a que a União Europeia possa recuperar influência internacional e, sobretudo, a China, que provavelmente estará neste momento a agradecer aos seus deuses, aos seus mitos, esta retirada dos Estados Unidos, porque vai ocupar muito deste espaço. Também a lamentar o acidente aéreo em Washington nesta noite, em condições em que vamos ter, de certeza, durante o dia de hoje, a confirmação de que haverá ali 60 ou 70 mortos que jazem nas águas geladas do Rio Potomac. Entre nós, também temos o país, um país sacudido por situações ora burlescas, ora lamentáveis, ora as duas coisas juntas. O caso das malas é as duas coisas juntas. É burlesco, mas é muito lamentável. A este propósito vem que a crispação da luta político-partidária, que cresceu muito nos últimos anos, quem teve vivência democrática de 20, 30 anos, certamente recordará tempos de antagonismos partidários, mas nunca de crispação partidária como aquela que hoje existe. Uma espécie de violência das consciências, violência verbal e às vezes para além de verbal, exacerbada, completamente tão condenável como a violência física, tão longe ela vai. Intolerância, culto do ódio, e lembro que é o culto do ódio que está por trás da maior parte das ações de violência. E dificilmente, neste ambiente, dificilmente os partidos conseguem manter, ou pelo menos os partidos das franjas conseguem manter uma coerência muito forte e completa entre a ideologia, entre os instrumentos de intervenção cívica. E as suas práticas. É claramente o caso do Chega. É o grupo parlamentar, não é tão grande como isso, enfim, 50 é muito, deputados é muito significativo, mas é o grupo parlamentar com mais casos que contrariam diretamente aquela ideia de um partido impoluto, de um partido que quer limpar Portugal, um partido que quer dar exemplos de uma sanidade cívica que, de facto, na prática, por tudo aquilo que também nós vemos, que são as suas atitudes infantis dentro do Parlamento ou fora dele, de facto é o grande partido das incoerências. O Bloco de Esquerda colocou-se numa situação com alguma analogia. Dificuldade em manter a coerência porque os tempos foram mudando, foi necessário emagrecer o partido e, portanto, foi necessário fazer despedimentos. E logo despedimentos que foram em situações que são que o partido é o primeiro a condenar quando elas se verificam nas empresas de mulheres que estão grávidas ou que foram ou que são parturientes ou que estão a amamentar. Isso aconteceu também dentro do partido e que dá numa nota de incoerência que de facto não fica bem. O caso de Odair Muniz, do cabo-verdiano, que foi morto. Portanto, aquilo que nós, que o cidadão comum pensaria que teria acontecido face às incoerências dos registros e dos autos de notícias da PSP, que é um caso de assassinato das forças de segurança sobre um cidadão, começam-se a confirmar. O Ministério Público já tem dados que apontam nesse sentido, mas deixemos a Justiça decidir. Para já, os indícios apontam nesse sentido e que deixam as forças de segurança também em maus lençóis, em termos de credibilidade e em termos da sua boa formação operacional e cívica. Uma saudação especial. Eu aqui há, penso que há 2 semanas, referi o fenómeno que se estava, ou a progressão que a modalidade de handball estava a ter no nosso país, o desempenho internacional, não só a nível de clubes, mas também e particularmente a nível da seleção. De facto, é um feito invulgar. Neste momento, poderemos dizer que já rivaliza com o futsal, o futebol, mas provavelmente, por se tratar de uma modalidade olímpica em que tipicamente Portugal não tem bom desempenho, por se tratar de uma modalidade que muita gente coloca na prateleira de ser secundária. O mérito cresce e neste momento pelo caminho a seleção portuguesa já deixou Noruega, Suécia, França, Alemanha, a seleção Holanda, seleções que normalmente lideram os rankings mundiais nesta modalidade. E neste momento o desfecho há de ser algures entre o pódio, primeiro, segundo, terceiro, ou na pior das hipóteses, o quarto lugar. Será algum desempenho digno de todo o registro e todo o nosso aplauso. E pronto, parece que o ciclo das tempestades estará ultrapassado. Esta noite tivemos a última, o Ivo foi-se embora. A partir de hoje vamos ter aqui uns dias de céu azul e estamos a precisar também disso. Um abraço a todos, uma boa quinta-feira.